momento, pela gestão da presidente Michelle Ramalho. A iniciativa, ela é boa, e já digo de cara que eu sou a favor da realização da terceira divisão, e vou lhe dizer por quê.
Argumente.
Às vezes, o senso comum, quando a gente diz assim, terceira divisão, acaba de meu amigo, a segunda já não presta, mas aí é exatamente por quê. Porque você tem uma primeira divisão com 10 e você tem uma segunda divisão com o resto. E aí, amigo, quando você bota o resto, e aí eu digo assim, o resto não é a sobra, não. É tipo, você tem 10 e todos os outros clubes numa divisão só. E assim, você tem clubes numa segunda divisão que tem um nível de organização, um nível de profissionalismo e um nível de competitividade. Se você mistura essa turma com a turma ali, mais ou menos, né, ou uma turma que entra os aventureiros, você desqualifica a divisão de acesso. Então, por que eu sou favorável à terceira divisão? Porque você vai pegar uma turma que vai sofrer um pouquinho ou muito para aprender a fazer futebol profissional, para brigar para possivelmente ir para uma divisão de acesso à elite do futebol. Agora, quem tem que dar condição, quem tem que organizar, quem tem que profissionalizar, quem tem que cobrar, quem tem que dar a qualidade do negócio é a promotora da competição, que é a federação. E aí eu sou a favor da terceira divisão? Sim, porque senão você tem uma segunda divisão inchada e uma segunda divisão com time de vários níveis.
Ô, né? Rani.
Então,
Não, porque eu queria justamente lhe perguntar nessa linha, né? Você deixou claro aí que você, por exemplo, é favorável. Eu sei que você é um cara dos bastidores que tem contato com muita gente. A galera da segunda divisão que já disputa, que está confirmada para esse ano, eles também são favoráveis que tem a terceira divisão ou eles são favoráveis que essa galera da terceira se acheguem na segundona? O que é que tu conseguiu apurar de bastidores?
Tem alguns dirigentes, alguns poucos, que são a favor de uma divisão única e outros são favoráveis ao que ficou acordado lá atrás, de que se existe uma segunda e uma terceira, é uma segunda e uma terceira. Então a turma que está na terceira vai ter que disputar a terceira e a federação vai ter que criar meios para isso. Eu conversei com pelo menos 3 dirigentes que estão envolvidos nesse meio aí, entre segunda e terceira. O que ficou dito por eles foi que no ano passado, quando da definição de segunda e terceira divisão, a Federação Paraibana de Futebol disse que caso não houvesse a terceira divisão em 2025, no ano que vem, ou seja, esse ano, a divisão seria extinta e voltaria a ser como era antes, primeira e segunda, tão somente. Qual é o problema? Isso ficou de boca. E aí, de boca, eu só conheci 2 coisas na vida: beijo e ferida. Então, se não tiver no papel, morreu a nota. Tem ata da reunião? Não. Perguntei a esses 3 dirigentes: meu amigo, isso ficou em ata? Não, ficou lá na discussão mesmo, ficou na palavra de bicho.
Ô,
a
Rani.
Palavra só do Senhor, que é a que conforta. O restante, meu velho, não vale.
E que mesmo assim tá escrita, tá na Bíblia. Mas, Rani, mas você falou essa questão de que foi falado isso e ficou no ar, né? Não tá registrado em lugar nenhum. Mas no calendário de competições da FPF tem a terceira divisão. Então isso tá escrito.
Exato. Pronto. E aí o que ficou? O ano passado disseram, se não tiver a terceira, não tem mais. A federação não fez. Esse ano, o calendário tá lá com a terceira. Eu, particularmente, conversei com o Gustavo Trindade, que é o diretor de competições da federação, e o próprio disse que a determinação da presidente Michele é de que tenham todas as competições em 2026, todas de base, todas as profissionais, inclusive a terceira divisão. E aí, depois de muito moído, muita celeuma entre os dirigentes, o que foi que a federação fez? Convidou os 15 clubes profissionais. Hoje na Paraíba nós temos 25 clubes em atividade, 25 profissionais. A federação convidou os 15, misturando segunda e terceira divisão. E aí o que é que vai acontecer? Uma informação de bastidor. Hoje a Federação Paraibana de Futebol vai promover uma votação entre esses clubes da, da segunda e da terceira divisão, na perspectiva de se aniquila a terceira divisão de vez ou não.
Ô,
então,
Rani,
hoje vai ter essa votação. Se a maioria disser, não, beleza, junta tudo, morreu terceira divisão no futebol da Paraíba. Se não, vai ter a terceira.
Entendi. São 15 clubes que você falou. Desses 15, 10 são da segunda, 5 da terceira?
Na verdade, são 8 da segunda.
Sim.
8 da segunda e 7 da terceira.
Ah, perfeito. Por que que eu estou perguntando essa quantidade? Porque o que se argumentou nos outros anos foi o pouco quantitativo de clubes para disputar a terceira. Porque assim, você citou aqui 7. Mas não teve nenhuma edição. Foram quantas edições já realizadas que teve 7 clubes na terceira divisão? É sempre um número menor e alguns desistem, né?
É sempre no máximo 4.
Pronto. Aí a questão é, né? Porque eu vi que a problemática muitas vezes era essa. Uns desistiam, ia até pro arbitral, mas depois desistia, no final ficava ali 3, 4. E aí, essa era uma das questões que se levantava. Mas tem um outro problema. Fale.
Ainda tem uma questão aqui, Elisa, é o seguinte. Ainda tem um oitavo clube da terceira divisão, que é o CSP, que não está jogando, nem vai jogar, mas seria um oitavo clube. E aí para eu explicar, por que são 7? Porque tem clubes que caíram da segunda divisão, não jogaram a terceira porque não houve, e aí juntou os clubes que não jogaram a terceira, os clubes que foram rebaixados da segunda. E ainda tem, por exemplo, para a gente dar um panorama, para ficar claro assim, visualmente, quem são os clubes hoje da segunda? Spartax, Miramar, que não vai jogar, porque o Miramar tá com transfer ban da FIFA, então não pode disputar nenhuma competição que dependa de resto, só pode disputar campeonato amador. E nem da federação pode, porque o campeonato amador da federação tem que ter registro no BID, que são os campeonatos de base. Então vamos lá, Spartax, Miramar, eu vou incluir na lista, Desportiva Guarabira, São Paulo Cristal, Serrano, Cruzeiro de Itaporanga, Alto Esporte e Picuiense. São os 8 que hoje estão na segunda. Na terceira vem FEMAR, que até o professor Ferreira participou no microfone aberto por telefone com o Stefano Vanderlei falando sobre a situação. Esporte Campina, que originalmente é Esporte Campina, mas já foi Esporte Lagoa Seca, já foi Esporte Lucena e agora é Esporte Jacaraú, porque está sediado na cidade de Jacaraú. Tem o Atlético Santa Rita, que para quem não conhece, o Atlético Santa Rita herdou o registro do Internacional, do tradicional, que já foi Internacional de Mandacaru, que era o Internacional de Tassiano Gadelha. O Atlético Santa Rita está com registro por força de liminar na justiça por conta de uma briga com o Internacional. VF4, que não tem interesse em disputar, Santos Tereré, que também não tem interesse, Sabugi e Queimadense. Esse é o cenário dos clubes que estão aí para disputar alguma coisa. Se é segunda, se é terceira, se é uma segunda com terceira, vão decidir hoje.
Ô Ranieri, e pelo que a gente tem de bastidores, né? Porque você, como eu falei, é o cara dos bastidores, desses 7 que você citou, você já falou, VF4 não tem interesse. Dos que a gente vê mais aqui que disputa, a Queimadense, né, deve ser uma equipe que geralmente tá disputando. Então pode ser uma que tenha interesse. Pelo que a gente tem de bastidores, quais desses aqui da terceira realmente teriam interesse de disputar? Seja a terceira ou a segunda? Se for a segunda, aqui pode ser que até mais gente, né?
Se for a segunda, tem mais gente. Se for a terceira, vou lhe dizer agora, de bate pronto. 4 clubes só têm interesse. FEMAR, Esporte Jacaraú, Atlético Santa Rita e Queimadense. Sabugi tá fora. Sabugi diz que se for para ir pela terceira, não vai. Só vai se for pela segunda. Então a gente tem aí 4 clubes. Se tiver, se for todo mundo na segunda, o Sabugi entra. Então são 5. Aí vão 13 clubes. Se for junto com a segunda divisão, 13 não, 12, né, porque o Miramar não pode, então são 12 clubes. Eu assim, Elisa, aí apesar de ser a favor da terceira, né, mas por exemplo, você vai fazer uma segunda com 9, eu não sei se a federação faria, porque aí a turma vai brigar, vai dizer, rapaz, se for para fazer com 9, vamos fazer logo com 12, né, porque tem os interessados que querem disputar a segunda. Então, ao invés de fazer com 9, faz com 12, pronto, e aí morra a nota, entendeu? Uhum. Apesar de que eu sou favorável de ter a terceira divisão, mas se é para fazer, se tem 9 para disputar e se juntar as duas tem 12, faça uma com 12. Pelo menos dá uma movimentada, pode fazer um regionalizado, que é como tem sido feito. Enfim, formato é o que não falta.
Sim. Rani, só pra, é o Miramar, né, que está com o Transferban, que você falou?
Exato. O Miramar está com o Transferban. Não conseguiu derrubar ainda o Transferban da FIFA. Então está impedido de registrar qualquer tipo de jogador.
Entendi. Então teria, assim, tem 8 com vagas lá na segunda, mas em tese só 7 podem disputar, pelo menos a preço de agora, né?
Exatamente, exato.
Entendi.
Exato.
E aí, só,
esse é o cenário.
Você trouxe um outro ponto importante, Rani, que, digamos lá, hoje vai ser votado isso, mas isso implica em outras coisas, né? Se tiver a terceira divisão, beleza, aí vê quem está interessado e como vai funcionar. Se essa galera vier para a segunda, além do aumento de número de equipes, vê essa questão do formato. Como você falou, são várias possibilidades, mas poderia ser, por exemplo, você falou a questão de 12, né? Eu acho que já é dividido em grupos, né? Eu não sei se nos últimos anos foi assim ou se foi todo mundo contra todo mundo em turno único. Acho que foi isso, né? Nos últimos anos. É porque varia tanto, vai mudando.
A segunda divisão, Elisa, nos últimos anos foi o seguinte: foi feito completo, né? Assim, completo que eu digo assim, todo mundo contra todo mundo, mas só.
Turno único.
Só aquele modelo de só jogos de ida, né?
Sim.
Então, faz-se dessa forma, porque bota só jogos de ida. E aí faz um formato mais ou menos como é a primeira divisão, né? Eles fazem, a federação faz um modelo espelhado do que é a primeira divisão e faz assim. E aí quando vai para as fases decisivas, né, mata-mata, aí faz jogo de ida e volta, tal, aí já faz assim. Mas geralmente assim, a depender da quantidade, e também tem que ver também a questão do seguinte: se você for levantar aqui, você tem poucos clubes em regiões assim, pouco clube no sertão, então fica difícil você fazer um regionalizado, porque aí você pega, por exemplo, vamos supor que o Sabugi, que é lá de Santa Luzia, vamos supor que vai jogar em Patos, aí você tem ele isolado, e aí você tem o Brejo, que tem a Desportiva, que fica meio que isolado, mas agora já vai ficar mais próximo, tem o time, o Sport Lagoa Seca, Campinas.
Tem o Serrano, que é lá de Monteiro.
E vai. Tem o Serrano, que está em Monteiro. Então, assim, você tem uma segunda divisão muito espalhada. Então, é melhor você fazer só jogos de ida, né? Sem seu ida e volta, você faz só jogos de ida. Depois vê ali como é que classifica. Classifica 4, classifica 6, faz uma repescagem, enfim. Mas eu acho que para fazer regionalizado, eu, pelo menos, não consigo vislumbrar, não. Pelos clubes.
Sim.
E pela posição geográfica deles, eu não consigo visualizar um regional. Porque assim, quando você tinha mais time do sertão, aí dava pra você fazer um grupo do sertão, pegando ali, botava um de Campina, jogando
hoje
ali
no só
sertão,
na primeira divisão, dá pra fazer isso.
Ele joga na segunda divisão, enfim, por aí vai.
Hoje só na da primeira divisão, dá pra fazer isso, um grupo só do sertão.
É, exatamente, pronto, exatamente. Agora tá meio a meio, né, lá.
É,
então aí dá. Aí dá pra fazer.
Ô, Rani, algo mais.
É isso.
Algo mais que você queira acrescentar? Acho que você trouxe tudo aí pra gente, mas algo mais que você queira acrescentar?
Olha, Liz, assim, de momento, só dizer que o cenário é esse, né? A gente vai ficar acompanhando aí esse debate hoje à tarde na sede da Federação Paraibana de Futebol, a partir das 15h, e aí a gente vai trazendo, né, no decorrer aí, na programação, amanhã, trazer os detalhes dessa reunião, como é que ficou definido, se já tem um esboço de tabela, se já vai sair amanhã, tem a definição também de quando definitivamente está previsto para começar 19 de setembro. Mas aí se realmente vai ficar essa data, o formato, quantos times de fato vão jogar, aí a gente vai fazer o acompanhamento e amanhã a gente traz tudo dentro da programação esportiva da Tabajara.
Perfeito. Rani, brigadão, viu, pelas informações. Uma ótima quarta.
Para você também, para o nosso querido Ivo, está aí ainda celebrando, né, o aniversário, parabenizar nosso querido Ivo Marques, ontem curtiu aí um day off, mas tá, já está de volta aí na bancada, sempre trazendo os comentários, trazendo luz, né, para as discussões do nosso futebol. Agradecer, claro, a toda a equipe, a turma aí nos bastidores e o nosso ouvinte, razão, né, da nossa existência, sempre ligados todos os dias na programação esportiva da Tabajara.
Obrigada mais uma vez, Rani. Ó, são 11h56, Ivo, Foram muitas informações, mas a minha pergunta é o que é que você acha? O nosso querido Ranieri trouxe a opinião dele, ele disse que ele acha que tem que ter essa terceira divisão. Me conta sobre tudo que foi falado aqui, o que é que você pensa?
Eu concordo com o Ranieri, porque nós temos equipes aqui que são praticamente amadoras, né? Então ele quer essa terceira divisão justamente para separar essas equipes que são praticamente amadoras das que já são profissionais, né? Porque você, quando você mistura, você pega uma equipe organizada, né? Por exemplo, um autoesporte da vida, uma desportiva, enfim, um time já que seja acostumado com o Campeonato Paraibano, aí vai jogar com um time lá do interior que não tenha nem
o Santos do Tereré, né?
O Santos do Tereré, vamos supor aqui, dá um
com todo respeito.
Com todo respeito, é. Um VF4 que é bom na base, mas profissional é uma coisa completamente diferente.
Nunca nem disputou, né? O profissional.
Nem disputou, exatamente. Então, fica uma coisa muito estranha, né? Então, não sei se desse ano teria condições por conta de tudo que aconteceu e por conta de tudo que ele que explicou aqui, né? E pelas desistências de muitos também aqui. Mas que deveria, no normal, ter uma segunda divisão e uma terceira divisão, sim. Apesar da terceira divisão ser muito, muito fraca, mas pelo menos você separa o amador do profissional.
Muito bem, hoje saberemos o que é que vai acontecer. Deixa eu trazer ouvintes. O Arthur, torcedor do Alto, passou por aqui, tá empolgado para o início da segundona, para ver o Alto dele. Vladimir colocou, tô assistindo e escutando na minha Alexa em Fortaleza. Nosso amigo Joe, torcedor do Galo.
Do Jamaru, bancário Tabajara Esporte. Eu tô vendo que o Ranieri tá certo aí em falar que tem que ter a terceira divisão. Porque se for assim, vai acabar sendo o time da segunda, da terceira e quarta divisão, por amadores, sem divisões para poder disputar, né? E daí surgem jogadores novos, né? Na terceira divisão.
Obrigada, Jô. A gente falou, né, que hoje ia começar o Campeonato Paraibano Sub-13, não vai mais não. Era pra começar sábado, foi adiado pra hoje, e de hoje foi adiado pra amanhã. Pelo menos um dos jogos, eram dois, né, que iam abrir aí essa Paraibano Sub-13. Então, Força e Caxima, que jogariam hoje às 10 horas da manhã, vão jogar amanhã, quinta-feira, dia 23 de julho. Vai ser o horário aí. Vai ser de 15 horas, tá bom? Então mudou o horário também. Vai ser no CT do Força aqui na capital paraibana, às 3 horas da tarde, amanhã, Força e Caxima. Aí o outro jogo que rolaria hoje, às 3 horas da tarde, entre Tiradentes e Flamengo, vai ser no dia 29 de julho, quarta-feira da semana que vem, às 3 horas da tarde, no campo do Unipê. Então mudou, não vai começar mais hoje o Paraibano Sub-13, só amanhã. Deixa eu dar aquele recado para você de Loki agora. Você que quer alugar uma moto para fazer renda, não sabe onde, vai na Loki agora, lá na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. Moto pronta para rodar, documentação certinha, suporte 24 horas. É só pegar e trabalhar. A sua moto para fazer renda é lá na Loki agora. Roda a vinheta do Belo. Botafogo! Meu povo, sem novidades do Botafogo, sem contratações até agora, pelo menos não anunciadas aí pelo Botafogo da Paraíba, mas o time segue treinando para o duelo contra o Caxias no próximo domingo, fora de casa, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Belo viaja amanhã à tarde, treina hoje à tarde aqui na Maravilha do Contorno e amanhã já viaja para Porto Alegre para terminar a preparação lá na capital, né, do Rio Grande do Sul, para enfrentar o Caxias. Um duelo difícil, direto aí por briga em posição na tabela. O Caxias está fora da zona de classificação, mas está ali na portinha, né, tentando entrar, com a diferença de apenas um ponto para o Belo. O Belo, obviamente, querendo manter a sua sequência, né, Ivo Marques? Tem todo mundo à disposição, tem aquela turma que já estava no DM, alguns na transição, como é o caso do Caio Garcia. Nessas duas semanas, é provável que já volte, de fato, a ficar totalmente à disposição. O Giovani fica um tempinho fora. Balotelli ainda está com aquela lesão no tendão quadricipital esquerdo, né? Segundo o último boletim médico do Belo. E é isso, né? 15ª rodada, Botafogo nessa reta final, digamos assim, de preparação, porque amanhã já acontece a viagem para Porto Alegre. E assim encerramos o nosso Tabajara Esportes desta quarta-feira, que teve a apresentação e edição minha, Elisa Marinho, comentários de Ivo Marques, produção Vieira Neto, reportagens de Franco Ferreira e Ranieri Soares e também Vieira Neto, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Iveson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Naná H6. Na sequência tem um Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, um cheiro para vocês. Amanhã, quinta, 11 da manhã, eu e Ivo Marques estaremos por aqui esperando cada um de vocês. Ivo, até amanhã.
Até amanhã.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade. Não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Olá, pessoal. Aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taíde.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui é Eduardo Brasil. E minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
São 12 horas e 3 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos.
Atenção, Paraíba. Atenção, Paraíba. Atenção, emissoras. A partir de agora, a partir de agora, forma-se a Rede da Notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação, com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Hoje é o Dia das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos. Vamos falar sobre a garantia de direitos para esse público. Falaremos ainda hoje sobre as operações policiais realizadas no Varadouro, em João Pessoa, que resultou em prisões e apreensões de armas. Ainda na segurança, passageiros de transporte por aplicativo... Na segurança, passageiros de transporte por aplicativo poderão chamar a polícia pela própria plataforma se precisarem. E nós vamos falar hoje sobre a parceria com a Polícia Militar do Estado. Novas tarifas dos Estados Unidos a produtos brasileiros entraram em vigor hoje. E não está descartada mais tarifa para os próximos dias. 12 horas e 5 minutos, você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5. Pelo aplicativo Rádio Tabajara, pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Pode interagir com a gente pelo WhatsApp 98128-1055 e acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81 28 1055. A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Doze horas e 6 minutos, começando o programa com muita emoção, mas desejando uma ótima tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Boa quarta-feira, meio de semana. Cumprimentar quem está nos acompanhando de casa, quem está no trabalho, quem está em trânsito agora, seja nos ouvindo pela 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara, ou pelo YouTube, né? Outros aplicativos de rádio também, em áudio e vídeo pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. A gente começa o programa de hoje com muitos assuntos, muita coisa acontecendo na área da segurança, né? Operações policiais acontecendo, fiscalizações, né, cotidianas também resultando em mais prisões, tanto pela Polícia Rodoviária Federal e pelas polícias estaduais também. E, claro, vamos falar no programa de hoje também sobre o Dia das Trabalhadoras Domésticas, né? Trabalhadoras e trabalhadores domésticos, mas os números aqui no Brasil dão conta que a maior parte das pessoas que trabalham nas casas de outras pessoas realmente são mulheres, então é mulher. Então, a gente fala trabalhadoras domésticas, nós vamos conversar no programa de hoje com a presidente do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos aqui de João Pessoa, para falar um bocadinho sobre a conquista de direitos, a legislação, fazer esse acompanhamento todo. Começando o programa efetivamente pela área de segurança, a Polícia Civil da Paraíba, através da 7ª Delegacia Seccional da Polícia lá em Mamanguape, realizou ontem uma operação que resultou na prisão em flagrante de um homem investigado por envolvimento com facção criminosa e tráfico de drogas. Quem traz os detalhes sobre isso é o delegado Silvio Rabelo, titular da Delegacia de Mamanguape.
Operação Polícia Civil de Mamanguape, através dos nossos núcleos especializados e diante de uma investigação minuciosa, prendemos em flagrante, na cidade de Baía da Traição, um indivíduo traficante e envolvido também com facção criminosa entre Baía da Traição e Rio Tinto. Esse indivíduo estava com drogas em sua residência, máquinas de cartões de créditos, dentre outros apetrechos ilícitos, aparelhos celulares roubados, furtados, e um drone e câmeras de monitoramento, onde ele observava a movimentação no entorno da sua casa, das polícias, das forças de segurança. Durante a investigação, tomamos conhecimento que também trabalhava em cruzeiros marítimos na Europa. Por várias vezes, ele passou vários meses nesse tipo de trabalho. Segundo ele, limpava as piscinas dos navios, e temos também informações que ali ele praticava o tráfico também. Então, estamos autuando em flagrante esse indivíduo, nesse momento, pelo crime aqui da nossa região, pelo crime de Baía da Traição e por tráfico de drogas e associação criminosa. Então, um grande trabalho realizado por nossas equipes, e ele passará esse indivíduo, após a audiência de custódia, ao recolhimento em uma das unidades prisionais aqui do estado da Paraíba.
Pois é, tá aí a fala do delegado Silvio Rabelo falando sobre essa operação realizada lá em Mamanguape. Ele é titular da 7ª Delegacia Seccional, né, que fica localizada na cidade. Ainda falando sobre questões relacionadas à segurança pública, muita gente utiliza transporte por aplicativo, seja com moto, seja com carro, e nem sempre a viagem é tão tranquila. Infelizmente, pessoas, né, tanto motoristas de transporte por aplicativo já foram vítimas de crimes, quanto passageiro, né? Muitos casos, a passageira, porque a mulher fica mais vulnerável, e infelizmente já houve registros de casos gravíssimos, né, de condutores dos veículos contra passageiras. E aí uma dessas plataformas, a que é mais utilizada, a Uber, né, por isso que eu vou citar aqui o nome, fez uma parceria com a Polícia Civil para destacar ainda mais o sistema, a Polícia Militar, para melhorar ainda mais o sistema do pedido de socorro numa situação de emergência. Já tinha o botão para você acionar o serviço de emergência, assim como tem em outros aplicativos. A gente vai saber agora com o Lucas Batista como essa parceria vai agilizar caso precise. A gente fica na torcida sempre para nunca precisar, mas se precisar, é bom saber que o acionamento vai ser rápido, né, Lucas? Boa tarde.
Com certeza, Ivna. Boa tarde para você, para Maurício, Marcelo, Carol e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Fala Paraíba. É uma plataforma que se chama YouHelp, da Uber, que já está em vigor aqui no estado da Paraíba. Como você disse, já tem um botão, né, de emergência, mas agora quando o passageiro ou o motorista precisar acionar aí, diretamente já vai ser feita uma ligação para o 190 da Polícia Militar, e aí o centro lá de comando e controle, né, as pessoas que estão de olho nessa operação, eles vão ter acesso à localização em tempo real daquele veículo, vão ter acesso também à placa do carro ou da moto, o modelo, a cor do veículo, vai ter também instantaneamente a identificação do motorista e do passageiro, o telefone do usuário e também o trajeto da viagem. Quem explica pra gente com mais detalhes sobre essa nova, esse novo serviço que está sendo oferecido pela Uber e também pela Polícia Militar é o gerente de tecnologia da informação, o Fabiano Vieira, que participou da implementação dessa plataforma.
O passageiro ou o motorista que tiver durante uma corrida e por algum motivo ele precisar acionar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, ele dentro do próprio aplicativo, no botãozinho chamado Segurança, ele tem a possibilidade de acionar diretamente o 190, a Polícia Militar aqui do estado da Paraíba. Então, na hora que ele tiver numa corrida, ou tanto pode ser o passageiro ou pode ser o motorista do aplicativo. Ligou para o 190, vai cair diretamente aqui no centro integrado de comando e controle. E qual o grande diferencial? E o que é que vai ajudar nessa ligação? É que quando ele fizer esse acionamento, os nossos sistemas do CICC e da Uber estão integrados. Então, eu vou saber exatamente o local que aquele passageiro ou aquele motorista vai estar. Então, aí eu vejo qual é a viatura que está mais próxima e caminho aquela viatura mais próxima até eu vou saber qual é o carro, eu vou saber quem é o motorista, vou saber quem é o passageiro que está lá dentro. A Uber manda tudo isso para a gente. Então, quando eu vou resolver a ocorrência, eu já sei de tudo isso. Sei qual é a placa do carro, sei tudo isso. Então, fica mais fácil da polícia chegar até o local e resolver o problema.
Apesar de estar disponível, Ivna, para todas as pessoas que utilizam a Uber, que utilizam o aplicativo, homens, mulheres, motoristas e passageiros, essa plataforma de serviço vai ser muito importante para a proteção das mulheres, né? O Fabiano, ele explicou sobre isso também.
O tratamento é para todos os usuários, mas é uma segurança a mais para aquela mulher que efetivamente vai usar, tanto a mulher passageira como a mulher motorista do aplicativo, que também tem. Então, é uma segurança, ela vai sabendo que se precisar da ajuda da polícia, Patrulha Marinha da Penha, de qualquer guarnição, a que estiver mais próxima, a polícia está à disposição para que resolva aquele acionamento o mais rápido possível.
E é bom a rapidez, né? Porque você não vai precisar falar por telefone o seu nome, a localização, qual carro, já vai tudo de forma instantânea lá para o centro, para o comando de controle. O Fabiano Vieira, que é o gerente de tecnologia da informação que participou da implantação desse sistema, ele também disse que essa plataforma está disponível, né? Já está sendo utilizada desde da última semana e que já foi acionada.
Nós assinamos o protocolo, fizemos a integração dos sistemas e acredito que já tem mais de uma semana, duas semanas que já está em funcionamento. Inclusive já houve acionamento e rapidamente nós solucionamos o problema.
O Fabiano Vieira também alertou, né, a população, a quem utiliza desses serviços, para o uso indevido. Ele falou que alguns procedimentos não podem, não é para serem feitos justamente acionando esse botão.
Na verdade, essa aplicação, ela serve para o passageiro, para o motorista que estão numa viagem. Se a viagem encerrou e o passageiro já desembarcou e tá em casa, por exemplo, ele esqueceu alguma coisa, ou que foi maltratado, aí ele tem que procurar uma delegacia. Por exemplo, teve um caso que um cidadão contratou um moto Uber para levar uma encomenda para um determinado local. E parece que ou o cara demorou, não entregou, e ele ligou pro 190. Aí não é mais o 190, aí ele tem que procurar uma delegacia, qualquer uma delegacia, ou até a delegacia online, para fazer o registro da ocorrência. Essa aplicação é só para passageiro e motorista que estejam efetivamente em uma viagem. Até porque a facilidade é que a gente vai saber onde ele está naquele exato momento e qual carro que está conduzindo ele.
Pois é, está aí um importante serviço sendo oferecido aí pela Polícia Militar aqui na Paraíba e também pela plataforma Uber para garantir a segurança de todo mundo, né, que frequenta esse serviço, seja motorista, seja passageiro.
Pois é, mas aí as pessoas precisam ter a noção do que é emergência realmente para poder acionar no momento que precisar.
Pois é.
Né? Aí é uma questão de bom senso mesmo, e aí tanto passageiro quanto condutor dos veículos, dentro da situação, se for uma coisa que dá para resolver depois, mesmo sendo algo que precisa ser apurado, você não precisa acionar uma viatura naquele momento, né? Faz uma denúncia posteriormente. Se for emergência, aí sim aciona e a viatura vai chegar o mais rápido possível. A viatura que estiver mais próxima vai ser acionada, às vezes até para parar o carro se for necessário, né?
Pois é.
A gente continua falando aqui sobre assuntos que têm a ver com polícia e com justiça. Porque teve um caso, não foi na Paraíba, mas está chamando a atenção em todo o Brasil, um caso que aconteceu na Bahia, lá em Feira de Santana, de um jovem de 21 anos de idade que cometeu importunação sexual contra uma vizinha de condomínio na academia, dentro do condomínio onde eles moravam, onde eles moram, né? E aí é importante dizer que o crime é grave, já tá tipificado. Ela soube do cometimento desse crime justamente porque ela colocou, como muitas pessoas fazem, coloca a câmera para gravar a pessoa fazendo atividade física, e aí quando ela foi ver a gravação, ela percebeu que ele estava cometendo o crime próximo a ela. Acionou a polícia no mesmo momento. A polícia foi chamada, deu início ali à busca por ele, que não foi localizado ainda, mas isso acende um grande alerta sobre a segurança das mulheres, principalmente, que são as maiores vítimas de importunação sexual, em ambientes coletivos, sejam eles fora de casa ou, nesse caso, dentro do próprio condomínio. E não apenas casos de importunação sexual podem acontecer em condomínios, como vários outros crimes, e Lucas está aqui comigo ainda para trazer mais informações sobre isso. Como lidar com os diversos tipos de crimes? Nesse caso, chamou a polícia, está sendo acionado ali, e a investigação acontecendo lá na Bahia, lá em Feira de Santana, por causa disso. E ainda só antes de trazer o material, Lucas, o adicional desse caso lá de Feira de Santana é que a mãe do jovem que está foragido quer processar a vítima por ter divulgado imagem. Então, assim, são situações ou para outras análises. Voltando a falar sobre condutas dentro de condomínios, conta pra gente.
É de fato um absurdo mesmo esse caso, né, Ivna? Inclusive, quando você mora em um condomínio, quando você vai morar em um local assim, você está fazendo isso muito por conta da segurança, né? Você está priorizando sua segurança, vai morar em um condomínio fechado, que vai ter portaria, você vai estar seguro ali enquanto estiver em casa, mas infelizmente nem sempre acontece, como foi o caso dessa moça que acabou sofrendo essa importunação sexual, eu não vou falar dentro de casa, mas onde ela mora, né?
Na academia do condomínio,
Na academia do condomínio dela. Então, para falar sobre isso, né, sem falar especificamente sobre esse caso, mas sobre as condutas dentro de condomínio, como você bem falou agora, eu conversei agora há pouco com o advogado Giovanni Faraco. Ele tem experiência nesse setor, no setor imobiliário, é consultor imobiliário, e aí eu perguntava a ele, né, o que pode acontecer com pessoas que cometem esses crimes. Ele começa dizendo que, primeiramente, o condomínio, ele não tem poder de polícia.
O condomínio, ele não tem poder de polícia, primeiramente, tá? A competência de apuração de crime é sempre estatal, então, exercida pela polícia, pelo Ministério Público e até mesmo pelo próprio Judiciário. O que é que o condomínio pode fazer? Ele tem a obrigação de figurar no polo administrativo perante o próprio síndico. Então, o que o síndico tem a obrigação de fazer é lutar conforme o regimento, de forma reiterada, obviamente, observando todo o contraditório, Agora, sim, isso levando em consideração que o condomínio ele é proprietário.
Eu perguntei também ao Giovanni, né, o Giovanni Faraco, que é o advogado e também especialista nesse setor, sobre a possibilidade da expulsão, né, a expulsão da pessoa que cometa um crime, nesse caso que aconteceu lá na Bahia e também outros tipos de crime. Ele diz, segundo ele, que se a pessoa que cometeu esse crime for a pessoa que está, o locatário, né, quem está lá morando de aluguel, essa pessoa pode ser expulsa. Se for o proprietário, de acordo com ele, não existe essa possibilidade de expulsão, segundo o Giovanni.
Então, assim, não existe a possibilidade do condomínio ser proprietário, né, de ser expulso, salvo se ele for locatário. E aí, ele sendo locatário, a situação muda, né? E aí ele pode ser, sim, expulso do condomínio em virtude de ter contradições aí no contrato de locação, né? Então, assim, se ele não cumprir de acordo com o que prevê o contrato, ele pode ser, sim, expulso. Existe um direito de propriedade que é constitucional e é protegido. Infelizmente, por ser proprietário, não existe em sede administrativa do condomínio a possibilidade de expulsão.
Mesmo o advogado dizendo isso, a jurisprudência na lei brasileira, de fato, não tem essa previsão. Porém, já há decisões na justiça, e, portanto, serve como jurisprudência, de pessoas não perderem o apartamento por cometimento de crimes ou de conduta, né? Uhum. Quando se esgota a possibilidade de multas, né? Que é a parte que cabe ao condomínio, a parte administrativa, e a situação vai para a justiça, já houve casos no Brasil, e, portanto, está registrado como jurisprudência. Sim. De que as pessoas foram impedidas de morar no próprio apartamento por conta dessa conduta extremamente antissocial. Então, assim, não perde o apartamento. O apartamento continua sendo da pessoa, mas ela não vai poder morar naquele local por conta dessa conduta e do esgotamento de possibilidades de algum tipo de punição administrativa.
Perfeito, então. Olha, eu perguntei ele também, Ivna, o que pode gerar, no caso, a expulsão. E aí eu perguntei do locatário, né, porque ele, ele tinha acabado de afirmar que o proprietário não pode ser expulso. E eu perguntei, doutor, e se é o locatário, o que ele pode fazer, né, quais atitudes ele teria que cometer para ser expulso? E ele respondeu da seguinte forma.
Ameaças de vizinhos, né, é o que geralmente acontece. Perturbação de sossego, comportamento hostil, de forma reiterada, inclusive o próprio assédio, né, como objeto na matéria. Essa conduta antissocial, respeitando todo o devido processo legal, contraditório, o condomínio ele deve ser notificado e ter a oportunidade de se defender perante a Assembleia do Condomínio. Mas aí, sim, são esses motivos pelos quais as multas são aplicadas e até mesmo ele pode ser expulso, né, em virtude de rescisão contratual motivada, né? Isso aí o locatário, né?
Tá aí a fala do doutor Giovanni, né, explicando um pouco sobre esse caso também.
Lembrando que tem o que pode ser decidido pela Assembleia do Condomínio a partir dessas denúncias e o que pode ir para a Justiça. Né? Na Justiça, as punições seguindo a legislação e a jurisprudência realmente podem ser mais severas. O importante, e eu acho que há muitos problemas que acontecem cotidianamente, obviamente que importunação sexual e assédio são questões mais extremas, né? E, enfim, a gente fica na expectativa de que não se torne comum, que não seja tão numeroso assim. Mas casos de som alto, brigas, desentendimentos e outras questões que são mais cotidianas, realmente são questões que descumprem por vezes o regimento, descumprem por vezes a convenção condominial, são resolvidas na própria assembleia ou com imputação de multa. E como as multas vão sendo somadas, geralmente, paga a multa num valor X e vai sendo multiplicada com um teto, mas vai sendo multiplicada, por vezes a pessoa já se orienta se organiza a partir desse pagamento das multas, né? E a possibilidade de quebra de contrato realmente por descumprimento, essa questão de não ser um bom vizinho. Tem gente que não entende o que é morar coletivamente.
É verdade.
O apartamento está locado para ser seu ou é seu enquanto proprietário, mas do outro lado daquela parede tem outra pessoa que também comprou aquele espaço ou está pagando para morar lá.
É o mesmo direito.
Então, né? Tem regras, é diferente de morar numa casa e mesmo morando numa casa tem lei que precisa ser seguida. Sim. Seja num condomínio ou uma casa realmente separada, sendo uma unidade autônoma, tem regra que precisa ser seguida. É quando você está num condomínio de apartamento, a regra é maior porque a parede... É como você está na sala de casa e quem está no quarto está ouvindo praticamente tudo que acontece na sala. Seu vizinho escuta muito da sua convivência, você escuta muito da convivência do seu vizinho. Então não dá para imaginar que, tô afim de ouvir uma música alta. É alta no limite da sua residência. Não é transmitir para toda a vizinhança ouvir, porque já tem, além de ter jurisprudência, tem um regramento todo para isso. Mas, infelizmente, acontece muito. Fazer festa, o som alto, e torna muito também, quando a gente fala de um outro lado dessa situação, a ajuda em casos de violência, por exemplo. Né? Se tem um caso de violência acontecendo contra criança, contra pessoa adulta, pessoa idosa, enfim, contra animais, se o vizinho escutou, ele pode denunciar. Sim. Ele tem a obrigação de denunciar, inclusive.
E essa questão do barulho, de som alto, de conversas altas, isso independe do horário também, né? A gente sabe que a partir das 10 da noite é silêncio total, mas não dá para ficar fazendo isso durante o dia também.
A lei fala, inclusive, de um limite de volume por todo o tempo, e aí a partir das 10 da noite, realmente, a tolerância é zero. E aí tem gente que acha que é só a partir das 10 da noite, mas não é, não.
Pode ser alguma.
E isso independe se você tá ouvindo uma música que é bem, bem conceituada ou menos conceituada, não importa. Não importa. É volume. Não importa mesmo. Obrigada, Lucas, pelas informações. A gente segue falando aqui sobre assuntos ligados à segurança, porque tem um alerta muito grande. A gente vem falando bastante. Ontem eu trouxe aqui como nota um alerta da Polícia Civil da Paraíba sobre um golpe que vem sendo aplicado em pessoas que registraram perda ou roubo de celulares, que, enfim, tem um programa da Polícia Civil que recupera celulares e as pessoas que registram a perda ficam sempre na expectativa do seu aparelho ser localizado e tem gente fingindo ser da polícia para pegar dados pessoais dessas pessoas que já foram vítimas. Ontem trouxe aqui como nota, mas hoje a gente tem um áudio do delegado Kelsen Vasconcelos dando um destaque maior e explicando como esse golpe vem sendo aplicado.
Amanhã, a Polícia Civil foi noticiada que pessoas estavam usando indevidamente o símbolo da Polícia Civil e o nome da Operação Recupera, que busca a recuperação de celulares roubados e furtados. Essas pessoas estariam mandando mensagens via rede social e nessas mensagens diziam que havia um link para a recuperação de celulares. O grande problema é que esses links fazem com que as pessoas percam os seus dados do seu celular, né, e podem até ocorrer transações bancárias ilegais. Nós pedimos que as pessoas não apertem nesse link e noticiem a Polícia Civil, através do boletim de ocorrência, a ocorrência dessa tentativa de golpe.
Pois é, tá aí a fala do delegado Kelsen Vasconcelos, né, destacando e trazendo mais esse alerta. A gente já vinha trazendo isso para as pessoas não apertarem link, qualquer que seja o link, qual que seja a matéria, o anúncio que chegue ali por uma pessoa desconhecida, um número desconhecido, e principalmente nesses casos, já tendo essa informação que chegou até a polícia de que tem gente tentando aplicar golpe até com isso. Hoje de manhã, dentro desse tema, teve uma entrevista no Jornal Estadual com o advogado Júnior Angelim, falando, né, sobre golpes que chegam até os celulares das pessoas, falando desse caso específico, mas falando de outros golpes que chegam por aplicativos de mensagem, por e-mail também, pessoas mal intencionadas se fazendo passar por órgãos, por instituições, e quem recebe aquela mensagem acredita realmente que aquela mensagem é oficial. Vamos escutar um trecho da entrevista com o advogado?
Infelizmente, os criminosos estão saindo do ambiente físico, estão saindo das ruas hoje em dia para tentar fazer esses golpes. Isso porque cada vez mais as pessoas têm acesso à tecnologia, né? Hoje em dia, tudo nós temos acesso apenas com um clique no nosso celular. E os criminosos, eles se aproveitam dessa facilidade, dessa rapidez da internet para aplicar os golpes. E hoje em dia, esses golpes são das mais diversas modalidades. Os criminosos enviam mensagens informando que você precisa atualizar seus dados bancários, ou então se você já é beneficiário de algum benefício do INSS. Ou seja, eles se aproveitam da curiosidade da população em temas de relevância para enviar links maliciosos, que infelizmente são links que levam a golpes, que podem roubar os dados, enfim, causar uma série de prejuízos para quem clica nesses links.
Os crimes, na verdade, estão cada vez mais sofisticados, né? Como o senhor comenta. Uhum. Que dicas o senhor daria para que a gente consiga, de fato, ter essa visão sobre uma mensagem supostamente verdadeira, mas que, na verdade, é falsa, né?
Isso. A principal dica é que todos os órgãos públicos hoje em dia têm o seu próprio aplicativo, aqueles aplicativos que você pode baixar na sua loja de aplicativos do celular. Os sites oficiais, a gente sempre aconselha a pessoa que recebeu a mensagem, obviamente, a não clicar no link, agente e comparecer diretamente ao órgão, à agência presencial do órgão que enviou aquela mensagem. Mas a principal dica é essa: nenhum órgão público vai até você, manda mensagem para você, pedindo para você clicar em algum link e fornecer seus dados pessoais. Porque nossos dados pessoais, obviamente, são dados sigilosos. Você não pode fornecê-los dessa maneira facilitada, porque, infelizmente, você estava entregando ali de bandeja, a gente pode dizer assim, para o criminoso utilizar seus dados pessoais para aplicar os golpes. E o principal é isso: você sempre desconfiar. Quando chegar um link suspeito no seu celular, você lê o teor dessa mensagem, primeiramente, não clica. E se você tiver dúvida, se está ali, aquele link é verídico, aquele link é verdadeiro, pergunta a um filho, se for o caso, pergunta ao neto. Os adolescentes, eles têm bem mais acesso, né, entendimento, tecnologia.
Ô, Júnior Jalim, o que diz a lei sobre esses golpes? Quem aplica golpes pela internet pode responder por quais crimes?
Primeiro, é importante a gente pontuar que os golpes, hoje em dia, eles saíram do ambiente físico e estão indo para o ambiente virtual. As penalidades para os golpes na internet são basicamente as mesmas penalidades que a gente tem para os crimes físicos. Por exemplo, o crime de estelionato, o crime de fraude eletrônica, o crime de invasão de dispositivo informático, até o crime de furto mediante fraude eletrônica. Todos esses crimes, eles estão lá inscritos no nosso Código Penal e eles têm suas penas específicas. Cada um deles tem sua penalidade determinada, que, numa regra geral aqui, elas variam de 1 a 8 anos de prisão, a depender do tipo de crime, a depender desse tipo de crime. O mais comum que a gente tem, literalmente, é o estelionato, que a pena dele vai de 1 a 5 anos de reclusão, além da possibilidade de aplicação de multa. Esses crimes, infelizmente, a população mais vulnerável é a população idosa, a nossa população idosa, porque não tem tanto conhecimento ali dos ambientes digitais, não tem tanto acesso aos canais digitais ali dos órgãos, enfim, recebe ali um certo link, já fica naquela ansiedade de querer descobrir, a curiosidade de querer entender o que é aquele link, clicando e, infelizmente, caindo num golpe, porque uma vez você clicar no link suspeito, seu aparelho ali, ele é tomado pela invasão do dispositivo e fica totalmente vulnerável. O criminoso, ele vai poder acessar suas contas bancárias, seu cartão de crédito, suas informações pessoais que estão ali registradas no celular e, infelizmente, vai poder utilizar seus dados para os diversos mais ilícitos.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com o advogado Júnior Angelim, falando, né, trazendo mais esse alerta às pessoas. Como ele bem disse, o público que acaba sendo mais alvo desse tipo de crime são as pessoas idosas, realmente, e muitas vezes recebe o link, a pessoa se identifica como um banco, como alguém de confiança, como instituição que aquela pessoa conhece e ela acredita. Então fica um grande alerta para as pessoas de quaisquer idades, mas que ficou com dúvida antes de aceitar aquele link, de apertar naquele link e passar alguma informação, ou, independente do link, passar alguma informação numa conversa via mensagem, pede ajuda para alguém próximo, sabe? Alguém da família que possa auxiliar nisso. Se não entende muito de tecnologia, não está acostumado a usar ou não gosta, que é possível realmente que não goste e use pela necessidade, peça ajuda. Não confie. Então, a desconfiança tem que ser o padrão nesses casos. 12 horas 34 minutos. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. A gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá, ouvintes. Eu sou Maria Juliana.
Fala, galera. Aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente. Eu sou Capilé. E a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala, Paraíba.
Horas 36 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quarta-feira, 22 de julho de 2026, meio de semana, e hoje entraram em vigor, né, as novas tarifas extras, né, imputadas pelos Estados Unidos ao Brasil. A confirmação dessa tarifa a diversos produtos brasileiros aconteceu na semana passada, depois de semanas e semanas de negociação diplomática, tanto pela diplomacia do governo federal, quanto por representantes das empresas, dos setores que vão ser mais afetados em relação a esse novo tarifaço, né, 25% sobre vários produtos. Não por coincidência, os produtos que vão ser taxados nesses 25% adicionais, além das tarifas que já eram comuns, são produtos que os Estados Unidos já produzem ou importam de outros países também. Produtos que os Estados Unidos utilizam mais e importam mais do Brasil e precisam mais, entraram na lista de exceção, que tem aí quase 1.000 produtos, entre 800 e 1.000 produtos que estão na lista de exceção, mas outros milhares estão sendo taxados. Há ainda uma possibilidade que não está descartada da imputação de mais uma tarifa extra, uma vez que está sendo analisado pelo governo norte-americano a questão de considerar que empresas brasileiras importam produtos para vender aqui de países que têm trabalho forçado na produção desses tais produtos que são vendidos. Isso, se eles confirmarem, pode adicionar a tarifa de 12% a produtos brasileiros por conta dessa prática, né? Se eles considerarem algo que não tem uma definição ainda, pode ter uma definição se haverá essa taxação, mais essa taxação ou não, nos próximos dias. Ainda acontece, né, uma tentativa do empresariado e também da diplomacia pública em relação a tentar reverter essa nova tarifa, mas já considerando que é mais difícil reverter a tarifa. Entre as exceções a essa tarifa de 25%, estão incluídos a carne bovina brasileira. Os Estados Unidos estão no momento de menor rebanho bovino e, portanto, importando carne bovina do Brasil. O café brasileiro, que é muito exportado para lá. E entre os setores que vão sentir mais a questão da tarifa, né, vem sendo citados aí, máquinas agrícolas, papel, e um foco dos Estados Unidos é o etanol brasileiro, já que o Brasil tem uma grande produção de etanol, a taxação também vai afetar essa parte, né, esse setor. Tem havido, né, como eu disse há pouco, várias reuniões nesse sentido, até na busca de novos mercados. Os Estados Unidos não é um país que está em primeiro lugar no ranking de exportações de produtos brasileiros, mas está entre os primeiros. E, portanto, há uma preocupação em relação a essa nova tarifa. Vamos seguir acompanhando, né, essa situação toda, como tudo isso vai afetar e como vai afetar para o consumidor final brasileiro. É importante pensar muito nisso, se os valores vão ter alteração para mais para o consumidor brasileiro. Falando ainda de mercado internacional, por conta da nova escalada de bombardeios no Irã, Estados Unidos e Irã, aquela situação toda lá no Oriente Médio que já se estende por meses e meses, o valor do petróleo no mercado internacional segue subindo. Então, há reflexos na economia mundial também por isso. São muitos fatores que podem interferir, sim, nos valores aqui no Brasil em relação ao petróleo no mercado internacional, em alguns produtos no Brasil e também fora do Brasil. Medidas provisórias que foram publicadas com subsídios públicos para questão de combustíveis, né, para tentar segurar um pouco o aumento, elas teriam a conclusão agora no mês de julho, não foram votadas pelo Congresso antes do recesso, mas houve uma prorrogação até o retorno do recesso para que elas sejam avaliadas. Então, alguns subsídios continuam valendo. 12h40, a gente volta a falar sobre segurança pública aqui no programa. Quem está chegando aqui é Felipe Lima, porque tentaram fazer moedas falsas, né? Houve um flagrante da polícia sobre fabricação de moedas falsas. Aí muita gente vai dizer, mas pouca gente está com cédula ou com moeda hoje em dia. Mas não pode falsificar. É crime falsificar. Imagina se moeda falsa entra no mercado e é um negócio. A cédula, quando alguém vai receber um pagamento, já verifica se ela é original ou não. Como saber se é a moeda falsa ou não, Felipe?
Boa tarde.
Boa